Prezados ouvintes do programa Páginas do Cristianismo, da Rádio Atividade Espírita, nós estamos retornando com as nossas reflexões de hoje sobre seguir Jesus. Então, vamos ver aqui o que Amélia Rodrigues vai nos dizer. Segui-lo é renunciar às vãs ambições da posse, das quimeras e das aquisições que não transpõem o túmulo. Permutar os limites do que se toca pelo horizonte sem fim das realizações espirituais. Eu troco tudo isso, esse horizonte sem fim, por essas quimeras que o mundo me oferece. É ter sem deter, possuindo sem dominar. Tem pessoas que acham que têm, que possuem, que dominam. Muitas vezes nós vemos pessoas poderosas e num lance qualquer, às vezes numa situação estranha, uma picada de um inseto deixou um corpo físico. Tinham tudo, mas não detinham nada. E como é que chegam no mundo espiritual? Ter os céus como teto num zibório brocado de estrelas, como gema engastadas num dossel de insuperável beleza, não ter nada e tudo possuir. Olha o contrário. Agora eu não tenho nada, mas eu possuo o universo. Por que eu possuo o universo? Porque ele está dentro de mim. A física quântica nos ensina que o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Então, no momento que nós entendemos assim, que olharmos para as maravilhas do universo, as maravilhas da natureza, e saber que nós só identificamos isso porque está dentro de nós, nós vamos começar a pensar diferente. Olha, quando eu olho para uma flor e que eu vejo a beleza, o perfume da flor, eu só sinto isso porque eu tenho um correspondente dentro de mim. Agora, quando eu olho um astro daqueles que cintilam lá no firmamento, eu não consigo entender o que aquele astro é, a não ser dizer que é uma estrela, porque ainda não desenvolvi esse conhecimento dentro de mim. Então, no momento em que eu desenvolver esse conhecimento, no momento em que eu ganhar esse passaporte para conhecer o que existe lá no universo, além da Terra, então eu vou começar a gravar dentro de mim. Eu vou começar a expandir o meu self, ou seja, a minha essência divina. E aí eu vou olhar para tudo e achar tudo natural. É como eu olho para uma estrada com árvores em cada lado dessa estrada, com vegetações, com flores lindas. Eu identifico tudo. Ah, aquela árvore ali é um carvalho, aquele é um jatobá. Aquela flor é uma hortênsia, é uma margarida. Por quê? Porque eu já desenvolvi esse conhecimento em mim. Então é muito fácil identificar o que está lá fora. E é isso que nós temos que pensar. Isso ninguém vai tirar de nós. Isso não é um carro que a pessoa chega e rouba para desmontar, para vender peças isoladas ou separadas. Isso não é uma casa que o ladrão vai chegar com um revólver, vai entrar, vai assaltar, vai levar os meus pertences. Não. Isso é meu. Ninguém vai tirar de mim. É conquista evolutiva minha. Ah, quanta coisa temos que refletir, pesados ouvintes. Quantas coisas nós vamos aprendendo aqui nos estudos que a doutrina espírita nos oferece. Hoje já podemos estudar com mais liberdade, sem aqueles aguilhões dos dogmas, e sim com a liberdade da pesquisa, do empirismo e da análise bastante lógica daquilo que aprendemos. Não ter nada e a tudo possuir. Sem amanhã, num perene hoje, e perder-se na verticalidade do amor. Que belo. Sem amanhã, ou seja, o tempo expande. Não tem mais aquela divisão dia e noite, mas é tudo presente. E você se perde nessa verticalidade do amor. A verticalidade me leva sempre para frente, sempre para o alto. Que coisa bonita. E esse amor? Esse amor é um conjunto de ações, onde você trabalha inteligência, você trabalha harmonia, você trabalha a perfeição, você trabalha belo, você trabalha o bom. Aí você chega no amor. Então você se envolve com tudo isso, com a inteligência, com a harmonia, com a perfeição, com beleza, com bondade. Aí você trabalha o amor. É isso que nos espera, prezados ouvintes. Não essas arguras aqui, dessas coisas tristes, de que alguém aponta um revólver e dá um tiro no peito de alguém, de que alguém agride alguém com uma barra de ferros, onde alguém estupra alguém. Não. Nós vamos viver envolvidos pelo amor. E só nós estamos vivendo neste amor porque não queremos. Essa que é a verdade. Seguir-te-ei onde quer que fores, dissera o discípulo. Mas ele ignorava que o termo terreno para ele era uma cruz de odierno horror, que se transformaria depois em florescente caminho de esperanças para os caminhantes do futuro. Como a jornada se aureolava de sol e o cântico da natureza enchia de modulações o dia, um outro acercou-se do mestre. E, tomado de singular entusiasmo, após o silêncio estonteante que se fizera, ele abordou: Sim, seguirei contigo. Sorriu algo encabulado e, ao mesmo tempo, jubiloso. Mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Ele está morto. Morte e vida. Morrer é começar a viver. E não raro, viver é mergulhar nas sombras da morte. Está vendo como é que é isso? Muitas vezes nós estamos aqui vivos, né? Na verdade, estamos mortos. Outras vezes morremos e vamos viver, aí sim, de uma maneira mais expandida nos planos superiores. Havia um cadáver à sua espera e a vida o chamava à ação. O corpo querido que fora progênito do seu corpo, seja que fosse seu pai, agora em jornada de desagregação molecular, é aquele espírito igualmente amado que o convoca para a perene imortalidade. O mestre parou o passo e fitou. O olhar transparente, desnudando o neófito, reconfortava-o. Um oceano de paz em duas bagas de visão clarificadora. E Jesus disse assim: Deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E ele falou com muita energia. E começou a reflexionar enquanto seguia. Muitos se afatigavam pelas coisas mortas. Os corpos estão vibrando, mas são a morte, pois que passam. Carga para a marcha da evolução, projetam sombra e ensejam luz enquanto avançam. Depois, há tantos agregados às sombras, aos interesses escusos, que estes sepultem os mortos. Então, que cada morto enterre o seu morto. Não é assim que nós vemos nos velórios, prezados ouvintes? Meus pêsames, meus sentimentos, que perda lastimável, que perda, que lacuna. É isso. São mortos falando sobre mortos. Olha, se eu estou tendo aquele momento, o familiar está sentindo o peso daquela partida do ente querido, eu vou chegar, vou botar mais peso nas costas dele. Meus pêsames. Vou lamentar. Mas a morte não é o portal da vida? São coisas que temos que começar a refletir para que a gente possa entender essa mensagem de Jesus. Deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, Porque quando um vivo vai enterrar um morto, ele sabe da importância daquele momento para aquela pessoa que está desencarnando. Ele sabe que aquela pessoa necessita de passar por aquele instante. Porque todos passam. Para viver, era-lhe necessário trocar a pesada canga da ambição e da limitação do corpo para fruir legítimas aspirações do ser. Deixai os mortos. Não é isso. É claro que nós temos que dar, sim, a sepultura digna àqueles que ficaram conosco, que são nossos familiares, amigos, mas que eles vão em paz e que esteja vivo naquele instante. Foi um momento, ele vai passar, aquela pessoa vai continuar a sua vida. Eu não tenho que ficar aqui lastimando, morrer com a pessoa. Tem pessoas que morrem com os mortos, nunca mais se erguem para a vida. Antigamente, então, nossa, era um tal de luto, pano preto. Hoje essa coisa já mudou um pouco, mas na alma muitos ainda ficam mortos. Enterram-se com seus mortos. Isso é para pensar, né? A cidade está à vista. O grupo exulta de raro contentamento. Novas experiências e novas lições são prenunciadas. O mestre exultante avança. E outro, quase tímido, fala resfolegante. Também eu seguirei contigo. Permite-me, porém, que me vá despedir dos meus familiares. Foi repentino. As palavras bordavam os lábios do senhor como flores sublimes desabrochando em gleba rica e risonha. Aquele que toma da charrua, ele falou docemente, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Vendo como é que é interessante estudar o Evangelho? Porque não é tão fácil assim, não. Ele manda que a pessoa deixe os mortos enterrar os seus mortos. Fala que aquele que olha para a charrua e olha para trás, pega da charrua e olha para trás, não é digno de ser seu discípulo. E vai comentando isso com os discípulos dele. Ou seja, a coisa é mais séria. Não é uma brincadeira. Eu não estou aqui para brincar com vocês. Eu estou aqui para levar vocês para o reino de Deus. É isso que vocês querem? Então, comece a pensar assim, mais seriamente na vida. Deixe esses rituais. Deixe esses apegos. E vamos em frente, vamos caminhar. O campo aí está eriçado de abrolhos e rico de dificuldades, esperando os instrumentos que lhe revolvam os impeços e os afastem. A terra dos corações se apresenta vencida pela erva daninha da má vontade do pensamento. O agricultor que suca o solo e o deixa, fitá-lo-á mais tarde, infelicitado pela invasão de maior quantidade de plantas perniciosas. Os sucos ressecam ao sol ou se transformam em pântano sob a chuva ou abandono. Tomar da charrua e avançar. Indecisão é insegurança. Medo significa ignorância. Timidez representa experiência em começo. Dubiedade traduz pusilanimidade. E agora? Eu estou vivendo isso? Medo, timidez, dubiedade. Eu estou vivendo indecisão, insegurança. Este é o meu momento perante a realidade de Jesus em mim. Quando nós estudamos o cristianismo, que nós estamos estudando isso aí há muito tempo, mas até agora ninguém falou assim tão seriamente conosco. Ninguém nos deu elementos para refletirmos com tanta propriedade igual temos hoje, através da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é lógica, né? Ela nos traz elementos para pensarmos com mais profundidade. Então eu quero seguir Jesus. Basta que eu coloque um apetrecho qualquer no corpo, ponha uma identificação que eu sou cristão e saio por aí mostrando para as pessoas. Às vezes eu ponho um símbolozinho qualquer no meu paletó ou na minha cabeça, ou enfim. E aí eu sou cristão. Não. Doutrina espírita não trabalha nesse sentido. Doutrina espírita chega para a gente e diz assim: a coisa é essa. Não tem lugar para repousar a cabeça. Você tem que deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Você tem que pegar nessa rua e não ficar olhando para trás, porque senão você não vai para frente. Você tem que tomar uma decisão séria, porque a tua decisão é tua individual, intransferível, ninguém pode tomar por você. E aí nós vamos ouvindo essas mensagens. E atrás dessas mensagens vem a ciência explicando. Vem a ciência dizendo que o planeta ele gira em ciclos. E cada ciclo de 26 mil anos, ele muda. Uma parte está desperta, outra está adormecida. E ele muda. Esses ciclos de 26 mil anos vão acontecendo coisas diferentes com o planeta. Isso, estuda isso na ciência. Então, nós estamos agora entrando no novo ciclo, que é o ciclo do despertamento. E aí? Eu vou ficar adormecido? A decisão firme e marcha segura no bem é manifestação de espírito que se encontrou a si mesmo e sabe o que deseja, como quer e para que quer. Não olha para trás. Seguiremos contigo, mestre, disseram todos. Apresentavam, porém, condicionais, justificavam indecisões. Até hoje, aos que pretendem seguir Jesus. Avancemos, porém, segundo além do pretender. Sigamos já. Veja como é que a mentora Amélia Rodrigues, ela é incisiva nisso aqui. Então, quando você lê uma página dessa, e você estuda e você faz suas reflexões, você observa que a coisa é bem mais complexa. Pense nisso, prezados ouvintes. Essa página nos deu essa vontade de seguir Jesus. Mas eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me capacitar para isso. Eu tenho que tomar uma decisão para isso. Leia a questão 909 do Livro dos Espíritos. Você vai se enriquecer muito. Olha, eu vou ficando por aqui. O nosso tempo acabou, mas os estudos continuam. Que você tenha momentos magníficos de reflexões em torno do cristianismo e das páginas do cristianismo. Muito obrigado, até um próximo encontro.